305 desta bodega, 3, que é 6:30 no portão, domingo de manhã, dia de escravatura, trabalho ao domingo, devia ser proibido, isso era uma das coisas que eu apontava logo, se fosse eu a mandar era logo, proibido trabalhar ao domingo, ninguém trabalhava ao domingo, tudo fechado, tudo, hospitais, ai não, isso já acontece também, pá, estão a perceber o esquema, era toda a gente sem trabalhar, a vida é curta demais para andarmos sem trabalhar. Esta semana longa de chuva, não é? Acho que isto, cada ação tem a sua reação, não é? E a ação de estar a chover tanto estes dias, aviso já aqui que no verão os meus banhos nunca serão menos de meia hora. Uma pessoa sofre aqui bastante, não é? Com a chuva, todos os dias ali de manhã à noite, e depois não poder ter esse presente no verão. Menos de meia hora é um podcast. Nunca menos de meia hora é um banho no verão. Isto, como é que é? A vida dá-nos por um lado e tira-nos por outro. Portanto, e mais uma cena, já que estamos aqui a falar em coisas de mandar, isso era outra coisa que era obrigatória. E outra cena obrigatória, se fosse eu a mandar, era, pá, pessoas com mais de 60 anos não podiam ir a hipermercados há algumas horas. Havia uma hora específica para pessoas com mais de 60 anos nos hipermercados. Isso também é a mesma coisa que os caminhões. Para mim os caminhões só andavam à noite. Okay? E depois também, por exemplo, diversas profissões, consoante a tua profissão, entravas a horas diferentes no trabalho. Trânsito acabava, não é? Mas eu tinha essa solução incrível, ninguém quer pegar nela, não é? Ninguém quer pegar nela. Mas pá, ficam com essa cena. Pá, dos idosos nos supermercados, pá. Não pode, mano. Então, se tu não trabalhas, vamos partir do pressuposto que não trabalhas e que já estás na reforma e tal, podes ir a qualquer hora do dia, podes ir a um supermercado. Opa, não vais nas horas de maior afluência, não é? Mesmo até para o teu bem. Não esperas tanto e tudo, não fazes esperar tanto os outros. Uma coisa absurda, mas sem brincadeira, sem comédia ou tentativa de... Ontem, depois de trabalhar, foi aí uma superfície comercial. Estive lá numa fila, estava lá um casal. Na minha cabeça, o que eu pensei fazer àquele casal que estava à minha frente e que me atrasou ali diversos minutos, e eu nem vou repetir aqui, depois isto fica gravado e pode servir como prova em tribunal, porque passou-me cada cena pela cabeça que eu lhes queria fazer, meu. Que eu lhes queria fazer, passou-me tanta cena pela cabeça que... Não vou dizer, escusam-me de dizer, por favor, não vou dizer, era mal demais. E atenção, isso é saudável, claro que não é saudável, okay. Mas eu aqui nunca vos disse que eu sou um ser perfeito, okay. Nunca vos disse isso. Temos que controlar isso, horários diferentes, consoante a idade, nos hipermercados. Acabava muito nessa confusão. Depois tem que chamar, rápido, à caixa 5, para teres que abrir a caixa. Não, mas estás a fazer a tua cena, não venhas fazer as dos outros. Porquê? Porque não há ali uma hora de grande afluência. Vamos dividir por escalões etários, não podias entrar, pá. Coisa absurda, meu. Não andes a 0.5 quando uma pessoa quer andar a 1.8, pá. Quero ali acelerar. Isto é que, ao final de uma vida, se vamos fazer aqui umas contas, ao final de uma vida, eu estive para aí 2 semanas à espera numa fila de supermercado. Já sabem o que é que são 2 semanas, pá? 2 semanas são férias, pá. São férias que tu ficas numa fila, meu. Não pode ser, pá. Não pode ser. Outra coisa que não pode ser. Os haters. Não. O pessoal como esse podcast pode dizer: ah, mas estás a implicas sempre com essa cena. É inveja. Pá, não digo que não seja. Eu gosto do podcast dele. Não gosto do stand-up dele, que é do Pedro Teixeira da Mota. Que no último, quem sabe sabe. Isto quem sabe sabe. Quem não sabe, paciência, pá. Eu sei que os que sabem estão comigo. No último episódio, o gajo usou um termo que foi eu que cunhei. Foi xuxaria. Quem trouxe? Já foi aqui. Agora o gajo puxou a ouvir Bad Bunny e tal, e trouxe a xuxaria. Quando fui eu que a trouxe para o abecedário, para o vocábulo português, ok? Para a língua portuguesa fui o que trouxe a palavra xuxaria. Atenção que eu fui alertado que xuxaria é doces em castelhano. Eu sei que é doce, tem calma. Eu vi a nossa grande mestra, a Georgina, sei Georgina, ela fala do chuches. Eu sei, meu, tem calma, eu sei, chucheria. Mas foi o que trouxe, ok? Foi o que trouxe. Depois vemos um gajo que tem um campo de influência nada comparável com o meu, ok? Mas as pessoas dizem: ah, eu penso assim, que deixei da moto, trouxe a palavra chucharia. Não, meu, calma. E outra coisa, falaram lá de haver uma cena, uma espécie de uma rap que vos diziam quando é que os prazos de dívidas e de impostos estavam tipo a acabar. Imagina: oh, tens de pagar o seguro do carro. E diz: primeiro o portal das finanças faz-te isso, ok? No portal das finanças tens lá quando é que tens de pagar as cenas e até ao dia. Não te avisa, deve haver alguma forma de te alertar com uma notificação. Mas essa ideia da app, pá, vão ver aos episódios antigos. Eu já falei dela, ok? Aliás, até tenho mais ideias. Uma app para verificar, ou seja, para quase uma espécie de um compêndio de uma bíblia, de um livro, em que tu verificavas as mentiras que contaste ou as promessas que fizeste a uma pessoa, ok? E saber se a pessoa acreditou, saber se quantas mentiras é que tu contaste, se ela acreditou, pá, tudo muito bem explicado, tipo numa folha de Excel. Acho que isso seria interessante, está bem? Não é para verificar mentiras, promessas, quais, quantas, a quem e se acreditaram, está bem? Pá, pensem nisso aí, pessoal que faz esse desenvolvimento de aplicações, meu, façam essa. E também um mapa para verificar se vai acontecer algo ao nosso corpo, está bem? Pá, nós colocávamos alguma cena, tipo um receptor no nosso corpo, uma cena qualquer. Pá, pois era uma cena de dizer: olha, tens que está na altura de ires fazer a depilação, ok? Olha, comeste isto, amanhã vais ter diarreia, ok? Pá, olha, precisas de cortar o cabelo já cresceu o número de dias que tu costumas deixar crescer, e olha, para a semana vais ter um ataque cardíaco. Pá, esse tipo de coisas, ok? Ah, mas é impossível. Será que é impossível? Impossível é se não conseguis imaginar, meu. Se conseguis imaginar, acreditem nos vossos sonhos. Que isso é outra cena, que é o crescimento de podcasts e de vídeos que falam nessa temática. Outra temática, já muito aqui esmiuçada neste podcast. Pá, acreditarmos nos nossos sonhos não faz com que eles aconteçam, está bem? Não faz. não faz. Era bom que fosse. Bom que fosse. Não é o tu trabalhares 20 horas por dia que vais estar mais perto de atingires ou de seres aumentado. Não, pá. Será que é só isso a vida, meu? Não, meu. Há uns que começam mais à frente, tu começas mais atrás. A vida faz parte. A vida nem é um. Não é, é exatamente isso. A vida não é um morango, está bem? Às vezes nós pensamos que é um morango grande, cheio de conteúdo, e não, pá, está bem? Vou fazer aqui um pequeno intervalo. Para vocês não é nada, está bem? Sabem uma coisa, pessoal? Todo regresso. E às vezes as pessoas duvidam do poder do podcast. O podcast em si como instituição. E só de ter mencionado isto, ainda não saiu, não é? Neste momento que vocês ouviram, já saiu. Mas neste momento, domingo, antes das 9 da manhã, eu mencionei toda a problemática da terceira idade nos hipermercados a qualquer hora. Havia aqui onde eu fui. Claro que havia, claro. Isso é como tudo, meu. Isso é como o quê? Isso é como a SIDA. Está em todo lado. Má comparação, mas isso da SIDA ficou-me na cabeça. Porque ontem, no meu local de trabalho, recebi lá um grupo de foliões. Um grupo de cinco senhores ali na casa dos 55, 66, 67, em que eles eram de Braga, aqui perto da minha zona de residência, e que há muitos anos, tinham vindo cá a uma discoteca na Póvoa de Lanhoso, era o aniversário da mesma, e estavam cá uns famosos referidos Carlos Castro, Fátima Lopes, Fernanda Serrano, bababau. E um deles disse a rir: "Ah, aqui este, não cumprimentou lá o Carlos Castro, porque pensa, na cabeça dele a SIDA transmitia-se pela mão." E eu, primeiro nem sabia, não, mas nem fui pesquisar, vocês sabem que isto não é informação aqui. Mas o Carlos Castro tinha SIDA? Não sei, pá, olha... Estão a dar uma novidade, pá. Mas ficou, bem, foi por isso que a SIDA ficou-me na cabeça, de uma estupidez dita. E então, porque é que eu estou contente com o poder do podcast como instituição? Pá, cheguei lá, demorei mais tempo a ir buscar o que queria buscar do que a pagar. E quase nenhuma fila. Só depois é que raciocinei, meu, porque esta cabeça está sempre a funcionar, está sempre a observar, e então raciocinei o seguinte: está a chegar o Natal, e então com a chegada de Natal, idoso que é idoso, fica maravilhado com o bacalhau, e então estava um aglomerado de pessoas da terceira idade à volta do bacalhau, e eu, olha, meu, queres ver que está aqui a solução para a paz mundial, Israel-Palestina, Rússia, Ucrânia e outros países da África que ninguém quer saber, mas que também estão. Pá, mas fiquem a pensar nisso, pá, e aproveitem se no vosso supermercado de eleição já há promoções em bacalhau, é a época ideal para passarem rápido nas filas, está bem? Já que há um bocado falamos naqueles foliões que ontem visitaram o meu local de trabalho da parte da manhã, durante a semana. Pá, eu não gosto muito de falar nisto, pá, porque quando tu estás num local, vais falar de um local onde tem pessoas lá que te podem assapar, que te podem vindimar facilmente, tu optas por manter o secretismo e não dizer nada, não é? Sobre essas pessoas. Eu não vou dizer que no ginásio onde ando, há lá pessoal... Que é lá cliente, mano, que quando vê uma rapariga faz mais pressão do que o Florentino no meio do campo do Benfica. Não vou dizer isso. E outro dia, lá no balneário, eu chego ao balneário, vinha com os fones e tal, vinham ver aí uma música de qualidade questionável, E eu tirei assim os fones, vi que estava um pessoal a conversar, a falar, ok? Eu, deixa ver a minha alma de fofoqueira, deixa ver o que é que estes gajos estão aqui a falar. Tirei os fones e tal, estava-me a vestir. Não, primeiro tirei a roupa, depois é que me vesti, porque não ando na rua. Eles estavam a falar de um tema interessante, o chamado 4 dias de trabalho na semana. A semana de 4 dias. E eu, ok, deixa ver o que é que estes gajos têm a dizer sobre isso. Pode ser opiniões diferentes e tal. Vamos. Estavam assim a falar, vamos, não sei o quê, podia ser à quarta-feira. E eu, uma quarta-feira? Para mim até me dava jeito. Eu não trabalhava segunda e terça, portanto, na minha cabeça até dava jeito. Eles, não, mas tinha que ser à sexta, pá. À sexta, para assim, estimular sábado, domingo, pá, se há um feriado à segunda, esquece. Só um feriado à terça, faço uma ponte na segunda e estamos ali uma semana sem trabalhar. Ah, o quê, meu, porque eu estive a ver, meu, pá, 4 dias de trabalho. 4 dias de trabalho, vi em alguns países, meu, grandes países, não sei o quê, está a produtividade e aqui que entra a cena. Que é? Literalmente, num espaço de 30 segundos, que foi o tempo em que eu cheguei, tirei os fones, como sabemos, não sei o quê, num espaço de 30 segundos, a conversa toma um lado totalmente diferente. Estavam a falar disso, só a falar de produtividade. Um respondeu e disse: Ah, aqui em Portugal não vai resultar, pá, o nosso povo não sei o quê, não resulta isso. Os povos norte da Europa, não sei o quê, e de repente, quando um diz, eles dizem isso dos povos norte da Europa, outro diz assim: pá, os povos norte da Europa é que são, pá. Isto na crise dos imigrantes, pá. Na crise de imigrantes, pá, não estou a deixar entrar ninguém, pá. Não estou a deixar entrar ninguém, e assim é que tem que ser, pá. E pá, e não sei o quê, estou a falar mesmo dos refugiados. E eu, ai. Eu acho que ele não sabe o que é que são refugiados. Ou se sabe, é um ganda filha da puta. Mas pode ser das duas coisas. Pode ser as duas coisas. Não deixa entrar ninguém, pá. Deixa entrar ninguém, meu. Deixa entrar ninguém. E, pá, para quem eu falo, para quem eu estou aqui a falar agora, que seja da Póvoa de Lanhoso, seja proximidades de Braga, não vou falar de grandes cidades. Ao que vivam em grandes cidades, não vou falar disso, porque é uma realidade diferente. Mas quem viva em terras mais pequenas, como a Póvoa de Lanhoso, a Viana do Minho, eles não têm acesso à internet, portanto ninguém. Mas pronto, quem seja destas terras mais pequenas, eu desafio, puxem pela cabeça de alguém que vocês conheçam, de alguma família que vocês conheçam, que não tenha ninguém imigrado, imigrado, ok? Não vou dizer imigrado noutro país, porque já está incluído, ok? Também. Que tenha. Alguém que não tenha ninguém, que esteja imigrado. Não vão. Não conhece. Eu não conheço ninguém. Que tenha alguém que não tenha ninguém na família que não esteja imigrado. Portanto, falar nisso é logo. É logo bater um contra o outro na cabeça, também, porque. Nossa. É o que eu, é foda, meu, porque o pessoal que estava lá, tem trabalhos interessantes, não vou dizer onde, ok? Um colega meu de trabalho. Se calhar algum podia ser meu colega de trabalho, na instituição onde eu trabalho, poderá. O outro não, o que disse a maior baboseira não, mas o outro que trabalha na mesma instituição do que eu, que tem um trabalho relativamente seguro, ok? Que tem alguma formação que não é uma que não é condição para estar a trabalhar onde eu estou, mas tem alguma, pá, é uma pessoa informada e vem-me com essas merdas, meu, com esse tipo de discurso, pá, que é um discurso, vou-vos agora dar esta palavra, um discurso errôneo também, pá, que não faz sentido e que estava interessante. Semana de 4 dias, não sei o quê, em 30 segundos, pá, literalmente em 30 segundos, mudou completamente para crise de migrantes, refugiados, pá, nós deixamos entrar toda a gente. Pá, eu nem deixo entrar Jesus, meu, na minha casa, lá na Páscoa, com a cruz. Ok? Esse é que eu não deixo entrar. Está bem? Recomendações. Vamos então a recomendações. A recomendações, música, temos. Edwaite, essa banda galesa que já vi ao vivo juntamente com José da Silva no Festival Rodelos em Braga, lançar a música Ado, que está porreira. Depois as nossas amigas doentes que adoeceram e não foram a Paredes de Coura atuar, The Last Dinner Party, lançar a música On Your Side, também está fixe. O Lixo Vero lançou a primeira single do novo álbum chamado Cedo ou Tarde, que também está fixe. Depois, esta semana, lá naqueles canais no QXP, vi um vídeo de uma banda, Frankie and the Witch Fingers. Eu gostei do nome, foi ver um álbum porreiro, o Data Doom, também está fixe, um álbum recente. Depois também um nome que eu ainda tencionei ir ver ao Mucho Flow em Guimarães, que era o Pablo, 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 mas acabei por não ir ver. E depois recordei-me que ele ia lá porque vi umas histórias de um pessoal e que o identificaram lá. Depois também o nome fixe, foi pelo, gostei do nome, foi ver e também curti, que é Ana Frango Elétrico, uma brasileira. Tem uma música. Ah, é música ou álbum, não sei agora. Que é Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua. Também está fixe. Ah, e depois há também uma banda brasileira, muito porreira, chama-se Cafuné. Também está fixe. Pá, podem dar uma ouvidela. Depois, no mundo do audiovisual, revi o Sniper Americano, pá, que é um bom filme de guerra. E um bom filme de propaganda americana, aliás, é mais uma vez. Uma pessoa tem sempre aquela tendência a achar o muçulmano o mau. Porquê? Porque levamos sempre, durante décadas, com essa imagem negativa, nos filmes que nós consumimos. Depois, mais coisas. Estive a ver no Disney Plus, que vou ter agora para. Ofereceram-me 3 meses a Yorn, acho que acaba agora, a inícios de dezembro. Três filmes, Sandlot, são filmes infantojuvenis, mais juvenis, infantojuvenis, alguns que eu vi quando era mais pequeno, pá, e estive a rever também. E depois foi ao cinema, ver o regresso de ir ao cinema sozinho. Ver O Assassino da Lua das Flores, o novo filme do DiCaprio. Pá, são 3 horas e 26, no, 3 horas e 26 dentro de uma sala de cinema, sem intervalo, pá. Na sessão onde eu fui ao Braga Park, não tinha intervalo. Uma coisa absurda. Pá, a minha bexiga levou um treino sem saber que ia levar um treino. Uma coisa absurda. Bom filme. Pá, gostei ainda mais de saber porque foi algo que aconteceu, ok? Há um livro sobre isso, e é também o grande primeiro caso solucionado ou resolvido. Foi no início do FBI, ok? Há lá uma parte do filme que falam do Uber, é Uber, acho que é do Uber, não é do Uber, da aplicação do transporte, mas do Edgar J. Uber, que é o criador do FBI. E então, o filme, este caso é o primeiro caso, o primeiro grande caso do FBI, portanto, está interessante. É uma história que facilmente tu te consegues ligar. Há aquela história, apesar de ser uma realidade diferente da tua, pá, mas que vale muito a pena ver. Se eu não visse no cinema, ia ser difícil estar 3 horas e 26 concentrado naquilo. Houve momentos em que eu quase que adormecia, mas foi assim um bocado no início, mas depois o filme agarra-te bem e é interessante perceber todos os meandros por trás da vontade incansável de fazer dinheiro. Portanto, é curioso. É curioso e ficam com essa recomendação.
Pai, é um papelaço do Leonardo DiCaprio. Dizem que é um dos filmes para ganhar os Oscars este ano. Vamos ver. Não tenho ainda esse conhecimento prévio para vos poder afirmar algo como isso, mas Mas veremos quando as cerimónias dos prémios se tiverem a aproximar. Depois, estamos naquela época do ano, aquela época fria, aquela época chuvosa, aquela, não é do Halloween, nem do Halloween servir para um avacalhanço, mas não é isso. É a época do ano das castanhas, ok? Para quem ouve, ou possa ouvir este podcast e seja de um grande centro urbano, as castanhas não aparecem nos supermercados lá à beira de outros frutos secos ou à beira das azeitonas, está bem? Aquilo tem que ser recolhidas. E então, esta é aquela época do ano em que são cometidas todas as infrações possíveis, todos os crimes possíveis, apenas com um objetivo. Então vamos dizer, só para todo o tipo, só para comer este fruto, ok? Okay. Invasão de propriedade, ok? Fácil. Invadir propriedade privada para apanhar castanhas com a desculpa: ninguém as vai comer, pá, estou mais para roubar para comer. Roubar para comer, da última vez que eu vi aqui, é crime também. Pá, infração de trânsito, pessoal que para em curvas fechadas, porque está uma castanha, um castanho assim, porque aqui é um castanheiro, está bem? De onde vêm as castanhas, também. Curvas fechadas, pá, metem-se ali no meio da estrada, a apanhar mais uma vez o nobre fruto da castanha. Ok? Pá. Vocês até podem estar a dizer que é exagero. Assalta a mão armada, pá. Certamente alguém já assaltou a mão armada a alguém para roubar castanhas. Pá, rouba de identidade, rapto. Tudo isso, crimes, infrações que nesta época do ano são desculpadas apenas com o intuito de degustar aquele fruto. É pá, rimei. Intuito e fruto rima. Não é? Aí é pá. Nunca ninguém, meu. Nunca ninguém fez esta rima no mundo do hip-hop Tuga. Intuito e fruto. Ah, está bem, vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Para além disso, um tema também que me puxa muito ao sentimento, são os parques de estacionamento. Eia, outra vez, juro que foi sem querer. Ok? E então, pá, os parques de estacionamento para mim é sempre um tema muito, muito sensível, porque sempre que ando de carro, há essa procura incessante por um lugar vazio onde eu possa estacionar o meu automóvel, ok? Então leva-me a pensar várias coisas, ok? E não me leva a pensar várias coisas do género: ah, vou lá para o podcast. Não, eu genuinamente penso em algumas destas coisas que eu vou-vos dizer aqui. Que é tipo, onde é que surgiram os primeiros parques de estacionamento? Ok? E o que eram esses primeiros parques de estacionamento? Eram simplesmente um espaço vazio e alguém estacionou ali? Ok? Pá, depois, pronto, há vários estacionamentos. Pá. Há os cobertos, que são ao ar livre, mas estão cobertos. Outros que são totalmente a céu aberto. Outros são dentro de edifícios. Ah, pá, e quando tu podes escolher e deixas o teu carro cá fora a céu aberto, sem estar num sítio coberto, aberto, só rimas, pá. Acho que a importância que nós damos ao veículo é a mesma coisa àquelas pessoas que desistem de educar os filhos, ok? Imaginem quando chega ali uma altura, assim: ah, está bem, mas estou aqui, ah, não quero saber. Ah, trouxeste o puto ao mundo. Compraste o carro, pá, vamos tratar da melhor forma. Vocês agora dizem assim: ah, mas o teu carro está sempre todo desarrumado, todo cheio de confusão. Está bem, mas é uma relação que eu tenho com ele. Pá, uma relação que foi logo desde o início. Não houve uma mudança de comportamento. Está bem? Portanto, tenham calma antes de atirarem as pedras, porque pá, isso magoa. Depois há aqueles parques de estacionamento que são ilegais, pá, que é aquele senhor ou senhora que tem um campo a céu aberto junto a um local um local, seja uma praia, seja que é um lugar que chama muitas pessoas, mete lá uma plaquinha a dizer entrada 2 € por carro e siga. Aí uma pessoa estaciona ali. Porquê? Porque tem essa necessidade, mesmo que seja num local cheio de poeira, um local que não tenha nenhuma segurança e que te possam roubar o carro, porque depois é aquela cena que é. Não nos responsabilizamos pelos danos causados na sua viatura. Pá, complicado, não é? Complicado. Pá, pronto, para mim o estacionamento, então. Para mim, o estacionamento é como se fosse aquele. Estão a ver aqueles filmes das Crónicas de Nárnia? Aquele armário em que tu entras para o mundo encantado. É a mesma coisa quando tu estacionas. Okay? Aliás, para mim o estacionamento é o armário de um carro. Tá bem? É o abraço caloroso ao teu veículo, tá bem? Numa noite ou num dia frio de inverno. Aquela procura incessante que eu falei há pouco, de diariamente procurarmos um lugar para estacionar. Eu posso-vos aqui dizer, pá, eu acho que já fui mais feliz a encontrar um parque de estacionamento, aquela felicidade instantânea, momentânea. Do que já fui feliz com muitos amigos meus, ok? Está final do Euro 2020, 2016. Está estarmos com quem gostamos e depois encontrar um parque de estacionamento depois de vários minutos à procura, pá. Ok? Pá, para quem tem filhos, acho que é igual a ver os primeiros passos de um filho, as primeiras palavras, ok? É um nível elevadíssimo de felicidade encontrar um lugar para estacionar. Porque se encontrarmos um lugar para estacionar, seja porreiro, e ao fim de semana, e que depois há aqueles parquímetros, não é? E esse parquímetro é provavelmente o meu principal inimigo, porque o carro está a céu aberto, não está coberto, a grande parte das vezes, ainda tens que pagar o parquímetro só para poder estacionar ali o carro. Pá. É incrível, é quando tu chegas lá e estacionas num sábado depois das 19 e depois só voltas a pagar na segunda-feira a partir das 8 ou 9 da manhã. Sentes-te, meu, sentes que roubaste dinheiro, ok? Que roubaste dinheiro àquela entidade, ok? Portanto, acaba por ser pá, das maiores vitórias que uma pessoa possa ter numa semana em que as coisas não estejam a correr bem no teu dia a dia, não é? Seja a nível pessoal ou profissional, pá, é estacionar numa zona de parquímetro depois das 19, pá, e só pagares na segunda-feira, meu. Mas até a aplicação estacionar, que é ligada à Brisa. Vais lá à aplicação estacionar, mas para pagar, não, agora dá até segunda-feira ao meio-dia. O quê? 50 cêntimos dá até segunda-feira ao meio-dia. Sente que burlaste o sistema, não é? E é, já sabem, como diz o outro, o jogo está aí, está para ser jogado. Está bem. Há também nas recomendações, Dr. João Silva. O senhor que é, como é que é? É optometrista. Ele voltou com o seu podcast, já mudou de nome, mas voltou com o podcast. Felizmente, gostei do último episódio, apesar de ele me ter atrai, 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 como? Atrai, traiu-me, ok? Traiu-me, porque. Foi dizer aí um podcast que ouviu falar de podcast por minha causa quando eu não queria que isso acontecesse. Também foi apenas para deixar assim cena de vai lá e escreve lá que conheceste por causa da Póvoa de Lanhoso. Não era por causa do maior podcast da minha casa, não é? Ah, mas pronto, fica. Ah, é só para verem como eu sou uma pessoa super. Não, ainda bem que ele regressou. Acho que tenho uma pessoa 5, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas a ver, ou neste caso a ouvir o podcast. Acho que é uma cena que faz bem, é como eu disse. Eu aproveito para dizer asneiras aqui, para dizer merda. Pá, o pessoal que ouve ou não acaba por. acaba por, claro, ser interessante, mas não é aquela cena que me motiva a fazer todas as semanas. Por fato, também nesta semana, também saiu o episódio sobre a Revolução da Maria da Fonte, que correu bastante bem, tive bom feedback. Até agora até o episódio mais ouvido dos três que já saíram, portanto está fixe, porque às vezes o pessoal começa a ouvir primeiras cenas, não gosta tanto e depois deixa de ouvir, mas como são temas que não têm nada a ver um com o outro, acaba por, olha, facilitar que isso assim seja, e então o episódio da Revolução da Maria da Fonte já está disponível. Os dois primeiros, o primeiro foi sobre a equipa feminina do Paris Saint-Germain, e uma coisa incrível. E o segundo episódio foi sobre o primeiro automóvel em Portugal, que ontem, isto uma pessoa aprende todos os dias, ontem fiquei a saber por o José da Silva que o Marcelo Rebelo de Sousa, nos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, andou nesse carro. O episódio da próxima semana é sobre a Luísa de Jesus, tá bem? Uma senhora de Coimbra que fez umas cenas, tá bem? Beijinhos a todos, pá, e a todas e a todos, pá, e é isto, tá bem? É muito isto. E agora vou trabalhar, não é? Num domingo mais ou menos chuvoso, que eu queria que chovesse mais, mas pronto, tá bem? Beijinhos.